Estamos ministrando sobre esta série, Você é a Resposta. Começando falando sobre onde estão os Elias dessa geração, as pessoas inconformadas, as pessoas que não aceitarão as situações, mas se levantarão na autoridade e na característica de herança de filhos de Deus, para manifestar na terra as circunstâncias, os levantes contrários aos problemas, às circunstâncias da terra. Depois falamos sobre obediência, a chave para ser a resposta, usando o nome de Jesus e ouvindo a voz do Senhor, somos obedientes e nesta obediência vamos responder, vamos cumprir o propósito. E assim, ainda que seja sob pena da nossa própria vida, assim como Elias fez. Depois falamos sobre a ousadia. Ousadia para ser boca de Deus na terra, ousadia para falar aquilo que precisa ser falado, ousadia para confrontar, ousadia para manifestar os céus na terra. Para isso usaremos a palavra de Deus, assim como Deus, tudo que diz, cria, estabelece e acontece. A palavra de Deus em nós vai criar, vai estabelecer e vai acontecer nas nossas vidas, amém? E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, mas antes de avançarmos no tema, eu quero falar algo sobre interessante que Deus ministrou ao meu coração, sobre verdade. A verdade é algo que nesses últimos tempos está muito em xeque, está muito em dúvida. Por quê? Porque existem muitas verdades e cada um tem a sua, sim ou não? Tem a sua verdade que você crê e acredita e acabou. Existem pessoas que acreditam na história e outras não acreditam. E é assim que as pessoas vivem. Por exemplo, o homem chegou à Lua em julho de 1969, a bordo de uma aeronave aeroespacial chamada Apollo 11, e o astronauta Neil Armstrong foi o primeiro homem a dar o primeiro passo na Lua. E ao dar esse passo, ele teve uma frase que marcou a história. Ele disse: "Este é um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade." Enfim, foi algo que mudou a história. Mas é interessante, irmãos, que até hoje existem pessoas que acreditam que tudo isso foi uma armação da NASA, do governo americano, para enganar o mundo. Existem teorias, pessoas que defendem e falam da luz, da fotografia, da filmagem, falam da bandeira que foi colocada e tantas outras teorias para tentar anular, cancelar aquilo que foi filmado, fotografado e estabelecido. E eu pergunto para você, é verdade ou mentira isso? É interessante. Hoje nós estamos vivendo na época das fake news, é muito comum, ou seja, se fala muito, recebemos fotos, mensagens, filmagens montadas e às vezes mentirosas, como se fossem verdades, sim ou não? Irmãos, é impressionante, as pessoas montam, pegam uma coisa de lá, pegam outra coisa de cá, montam e falam, contam uma história e as pessoas acreditam nisso e saem publicando, saem repetindo isso, divulgando falsas notícias falsas, como se verdadeiras fossem, e assim acabam enganando milhares de pessoas. Então hoje, nós vivemos um tempo onde a verdade, ela está em jogo, ela está sendo posta em dúvida, por causa de tantos enganos e mentiras, que têm ludibriado tantas e tantas pessoas. Mas eu pergunto para você, Deus pode mentir? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, Deus pode mentir? Olha o que diz a carta de Tito, capítulo 1, versículo 2, põe para mim aí. Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim: "Em esperança da vida eterna, a qual Deus que não pode... prometeu antes dos tempos dos séculos." Ou seja, Deus não pode mentir. Diga para o seu irmão: Deus não pode mentir. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então a verdade de Deus, escute o que eu vou dizer, a verdade de Deus sempre será maior que a minha verdade. Consegue entender isso? A verdade de Deus será maior que a minha verdade, e é esta verdade que deve prevalecer sobre a minha mente e sobre a minha vida. Foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele disse, Romanos 3, versículo 4, olha só: de maneira nenhuma, sempre seja Deus, e todo homem, escute, entre a sua verdade e a verdade de Deus, fique sempre com a verdade de Deus, porque Deus não pode mentir. É melhor você ser um mentiroso do que acreditar que Deus está mentindo. Essa é a razão, muitas vezes, de pessoas deixarem de viver a plenitude de Deus para as nossas vidas, porque elas invertem a ordem, elas colocam a minha verdade acima da verdade de Deus. E quando eu faço isso e essas verdades conflitam, eu fico aquém das promessas de Deus. Olha o que diz lá em Efésios 3, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, eu gostaria que você entendesse o que esse texto diz. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Esse é um texto que eu quero que você abra, para você marcar na sua Bíblia, para você destacar aí, e sempre quando você passar por aí, você leia ele. Ele seja um marco na sua vida. Olha só o que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou... Claro que o apóstolo Paulo estava escrevendo sobre Deus, sim ou não? Eu pergunto para você: você crê que Deus é poderoso para fazer tudo? Sim ou não? Você crê que essa é a verdade de Deus para nós, para você, para a sua vida? Sim ou não? Você tem certeza disso? Agora veja, que não é só fazer tudo aquilo que você pensa, daquilo que você acredita, da maneira que você acredita, porque o texto diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Ou seja, Deus, ele vai muito além do tudo que você pode imaginar. Sim ou não? Deus vai muito mais além do tudo, daquilo que você pode sequer pensar, compreender. Por exemplo, muitos acreditam que se tivessem um salário de 30 mil reais, todos os seus problemas seriam resolvidos, sim ou não? Quantos acreditam assim? Ai, ai. 30 mil, eu resolveria todos os meus problemas, seria feliz, né? Isso é um engano, irmãos. Sabe por quê? Porque se você ganhar 30 mil, você vai gastar 30 mil todo mês. Sim ou não? Ué. Quem daqui já foi promovido alguma vez na vida? Ganhava um pouco, promovido ganha mais. Quem já foi? E aquela promoção resolveu todos os seus problemas? Sim ou não? Por que não? Irmãos, o dinheiro nunca vai satisfazer todas as suas necessidades. Mas Deus pode satisfazer todas as suas necessidades. Consegue entender? Às vezes, as nossas verdades, elas contrariam as verdades de Deus. Deus, ele pode fazer tudo abundantemente mais, muito mais. Ele vai além daquilo que você pode pedir Você já pediu algo que você não sabia que existia? Sim ou não? É difícil isso, né? Se eu não sei que existe, como é que eu vou pedir para mim? Mas eu quero dizer uma coisa para você. O que Deus tem para você é aquilo que você nem sequer imaginou. Mas eu preciso crer nesta palavra. Quantos acreditam que esta palavra é para você? Então presta atenção. Você crê que Deus é poderoso, sim ou não? Você crê que Deus é poderoso para fazer abundantemente muito mais, sim ou não? Então esse texto, esse versículo é para você. Você se apropria desse versículo como verdade para a sua vida, sim ou não? Agora preste atenção na última parte desse versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em você opera. Por que que diminuiu? Deixa eu dizer uma coisa para você. O poder que você crê que Deus quer operar ou pode operar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nas suas circunstâncias, vai manifestar através de você. Não vai ser através do pastor, através do apóstolo, através do líder, através daquele ou daquele outro. É através de você. Sabe por quê? Porque você é a resposta. Diga para o seu irmão, você é a resposta. Toda manifestação de Deus, todo poder de Deus vai passar por você. Todo poder de Deus vai passar por você. Você consegue entender como é a verdade de Deus? Muitas vezes é diferente da nossa verdade. A gente crê que Deus é poderoso. A gente crê que Deus pode fazer infinitamente mais. A gente crê que Deus vai além daquilo que a gente pode pedir e pensar ou imaginar. Mas quando fala que vai ser através de você, você fala, mas calma. Ei. Esta é a verdade de Deus sobre você. E esta é a verdade que deve sobrepor as suas fake news, as suas falsas verdades. A palavra está dizendo que você viverá e manifestará o poder sobrenatural de Deus através de ti, segundo o poder que em mim, que em vós opera, muito além daquilo que a sua mente pode pensar, imaginar, pois o poder de Deus é muito maior do que você conseguiria dimensionar. Mas a chave, irmãos, para a gente viver isso, é permitir que a nossa mente acredite na verdade de Deus, e não na sua própria verdade. Não na minha verdade. Eu tenho que me apropriar da verdade de Deus como sendo a verdade suprema para a minha vida. Pois você pode estar vivendo enganado por uma fake news, uma falsa verdade, dizendo que você é simplesmente um coitado, um incapaz, um pobrezinho. Põe a mão no ombro do seu irmão e diz para ele assim, eu quero te dizer uma verdade hoje. Você é filho de Deus, escolhido por Deus, e você vai manifestar o poder de Deus nessa terra. Amém? Irmãos, Deus quer levar você a viver a verdade dEle em sua vida, através de você. Deus quer levar você a viver e andar no poder e na autoridade sobrenatural dEle sobre essa terra. Foi por isso que Jesus disse, João 14, 12, em verdade, ou na verdade te digo, ou seja, acima da verdade. Quando Jesus fala assim, na verdade, Ele está dizendo, olha, presta atenção. Acima da sua verdade, a minha verdade vai prevalecer sobre você. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que essas, porque vou para o meu Pai. esta palavra vai gerar vida, vai transformar circunstâncias e irá se cumprir em sua vida. É por isso que Deus está levantando pessoas para influenciar, para transformar, ser a diferença e manifestar a resposta para essa geração. E esta pessoa é você. Diga para o seu irmão, você é a resposta para esta geração. Amém? Que o Espírito Santo promova uma santa inquietação em você, em seu coração, levando você a deixar de lado os seus argumentos, suas desculpas, e impulsionar você a viver o sobrenatural de Deus. Declare em fé, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Declare, eu serei um instrumento de avivamento nesta minha geração. Amém? É importante você dizer, apóstolo, mas que tanto você fala? Fala, fala, repete, fala. Irmãos, quanto mais você fala, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você fala. Quanto mais você fala, mais você crê. E quanto mais você fala, mais verdade se torna em você. E mais o sobrenatural vai entrando e transformando a sua vida. Essa é a verdade de Deus para você. Ela está acima da sua verdade. Ela está acima da sua maneira de entender e compreender as coisas. É por isso que Deus está mexendo conosco. Deus está abalando as nossas estruturas velhas. Sabe, existe um texto, lá acho que em 1 Pedro, que Deus fala que vai abalar as estruturas, abalar as coisas abaláveis, aquilo que precisa ser abalado. Tem muita coisa que está estruturado de forma limitando você de crescer e de viver o sobrenatural. Ah, porque eu sou assim, ah, porque eu penso assim, porque eu acho assado, e isso impede você. Deus vai abalar você e vai demolir tudo aquilo que está impedindo de você viver o sobrenatural de Deus nessa terra, porque o Evangelho de Deus não é apenas um discurso bonito, mas é o poder de Deus manifestado na vida das pessoas. Isso é o Evangelho, irmãos. Deus está nos chamando, Deus está nos abalando para nos colocar no lugar que Ele quer manifestar o poder dEle. Para isso, hoje, Ele vai falar sobre coragem. Diga para o seu irmão, coragem. Fala para ele, você é corajoso? Eu disse pela manhã que, no tempo de alguns aí, tinha uma novela chamada Irmãos Coragem. Não é? Ó, tá vendo? Eu não assisti não, mas só ouvi falar. Mas era interessante, era o título, era a chamada. Sabe, irmãos, nós precisamos de coragem para realizar o extraordinário de Deus nas nossas vidas. É, como homens e mulheres que se tornarão a resposta de Deus para essa geração, nós precisamos de coragem para realizar o extraordinário. Foi por isso que Deus diz para você hoje. Abra aí, Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1. Versículo 9, diz assim o texto: não te mandei eu? Esforça-te, ou seja, forte, e tem bom ânimo, ou seja, corajoso. Não tenha medo, não pasmes, nem te espantes, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Sabe, irmãos, tem muita gente paralisada diante dos desafios da sua vida. E a coragem não é só para pregar o Evangelho, para fazer o Evangelho. É coragem para viver. É coragem para enfrentar um desafio novo. É coragem para enfrentar a vida, as situações adversas na nossa vida. Tem muita gente aprisionada no medo, sim ou não? Tem muita gente acomodada com as situações, vendo o inimigo chegar na sua casa, chegar na sua família, tocar no seu casamento, tocar na vida dos seus filhos, tocar na saúde, tocar, roubar, destruir. E muitas pessoas, vendo isso, não têm a coragem para agir, não têm a coragem para tomar uma atitude. O nosso personagem principal é Elias, nessa série. E quando nós olhamos o que Deus fez através de Elias, observamos o quanto ele foi corajoso. Olha só, agora vai lá para 1 Reis 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. O verso 19. Primeiro Reis 18, verso 19. Nós vamos falar exatamente a resposta que nós mencionamos domingo passado. Diz assim: a resposta de Elias ao rei Acabe: agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traze os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado, ou Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Ele traz uma convocação. Ele diz para o rei, ele fala para o rei: olha, convoque o povo, venham até mim e nós estaremos no Monte Carmelo. Sabe, irmãos, quando eu olho para Elias nesse capítulo, a gente vê o quanto Elias mostrou obediência a Deus ao seguir sua orientação para se apresentar diante do rei Acabe, que tinha dito que estava buscando ele para o matar. Nós vimos ainda o quanto mostrou ousadia quando ele revidou o rei com palavras confrontadoras, dizendo: eu não sou o perturbador de Israel, mas você, a sua casa e a sua família. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que ele demonstrou muito mais coragem quando ele desafiou todos os falsos profetas no Monte Carmelo, diante do rei Acabe e diante de todo o povo de Israel. Irmãos, só numericamente já era uma coisa naturalmente injusta, sim ou não? 850 profetas de Baal e do poste ídolo de um lado, e só Elias do outro lado. Pensa. Se nós fôssemos pensar na concepção de natureza humana, de justiça humana, já seria injusto, sim ou não? Se fosse pau a pau, né, como Gideão, aquela coisa, né? Mas não, eram muito mais profetas. E se não bastasse isso, o rei estaria lá, aquele que tinha dito que mataria ele. E se não bastasse tudo isso, estaria todo o povo lá. Que coragem! Sabe, irmãos, aquilo não foi algo natural. Foi uma coragem do Espírito Santo para algo extraordinário. Foi uma coragem no Espírito para algo extraordinário. Eu vou dizer uma coisa: você vai realizar coisas extraordinárias. Olha lá, vamos voltar nesse texto, vamos ler novamente, versículo 19, e agora vamos acompanhar. Agora manda reunir-me a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traze os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do posto sagrado, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coxeareis ou vacilareis entre dois pensamentos ou entre dois caminhos? Elias não confrontou só o rei Acabe, Elias não desafiou só os profetas de Baal, Elias também confrontou o povo de Israel. Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos, entre dois caminhos? Então ele continua dizendo: se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, então seguiu. Mas o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Então ele diz: tragam-nos dois novilhos ou dois bezerros. Escolham eles para si um dos bezerros ou novilhos, dividam em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não lhe acendam fogo, não metam fogo nele. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas também não meterei fogo sobre ele. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, acharam a língua, é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque vocês são muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe acendais fogo. Tomaram então o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal, desde amanhã até o meio-dia, dizendo: Abaal, responde-nos. Mas não houve resposta, ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Ei, digam, clamem mais alto, pois ele é Deus. Talvez ele esteja pensando, ou tenha alguma coisa de fazer, ou que planeje alguma viagem. Talvez ele esteja dormindo e necessite que o desperte. Sabe, irmãos, Elias confronta não apenas o rei Acabe, mas também os falsos profetas e todo o povo de Israel. Há uma pequena diferença entre ousadia e coragem. A ousadia, ela tem mais a ver com as nossas palavras, com aquilo que falamos. Mas a coragem tem a ver com as nossas atitudes. Tem a ver com a nossa ação. A coragem está associada ao seu agir, à sua atitude. Veja o que Deus disse ao governador de Jerusalém e ao sumo sacerdote e todo o povo lá em Israel. Ageu capítulo 2 diz assim: Ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Tenham atitude, ajam, trabalhem, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, a palavra esforça-te em hebraico é shazak, que significa fortalecer, prevalecer, endurecer, ser forte, ser resoluto, ser corajoso. Por isso que na outra tradução, na NVT, diz assim: Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, nós devemos aprender a obedecer a Deus em tudo o que Ele nos direciona. E só obedecemos verdadeiramente, preste atenção, quando nós fazemos tudo o que Deus nos manda, e não apenas em parte. A obediência, ela não pode ser relativa, sim ou não? Ou nós obedecemos, ou nós desobedecemos. Eu não posso obedecer até aqui. Eu não posso obedecer em parte. Porque se Deus disse para mim ir até lá, não adianta chegar até aqui. Eu tenho que caminhar até lá. E muitas vezes em Deus nós vivemos assim. Nós obedecemos até onde a gente acredita que deve ir. Sim ou não? Quantas vezes você já justificou-se para Deus, dizendo: Ah, Deus, mas eu já fui até aqui, olha. Eu já obedeci até aqui. Quando na realidade Deus disse para você estar lá. Entenda algo. A obediência, ela acontece quando nós fazemos tudo. Quando nós completamos tudo aquilo que Deus nos disse e não em parte. E para obedecer em tudo, é preciso de coragem. Porque na maioria das vezes, nós paralisamos por causa do medo. Nós paralisamos porque nós não sabemos o que vai acontecer. Sim ou não, irmãos? Quantas direções Deus já disse para você, quantas palavras Deus já direcionou para a sua vida, e você foi até um ponto que você acreditou que poderia ir, que você acreditou que poderia ser a resposta, mas a partir dali você disse: não, agora eu acho que eu não posso, agora eu não sei o que vai acontecer, agora então, sabe como é, Deus? Sabe, irmãos, algo interessante que nós lemos nesse texto e em vários outros, é que quando nós decidimos obedecer e realizar aquilo que Deus nos manda, nós temos a presença de Deus ao nosso lado para nos respaldar em tudo. Olha só esse texto. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou convosco, declara o Senhor dos exércitos. Quando você começa a obedecer, você atrai a presença de Deus ao seu lado. Você atrai o favor, a presença de Deus para respaldar você em tudo. Foi exatamente isso que Deus disse para Josué. Vamos lá para Josué. Josué capítulo 1. Olha que interessante. Josué capítulo 1, versículo 5. Veja o que Deus disse para Josué. Josué capítulo 1, versículo 5. Deus disse para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, seja forte, seja corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente seja forte, esforça-te, seja muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido ou próspero. Não te mandei eu? Esforça-te, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não pasmes, nem te espantes, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Sabe, irmãos, quanto mais nós obedecemos a Deus, mais longe o Senhor nos levará. Porque a obediência, ela nos traz a revelação para os passos seguintes. Entenda isso. Quando eu obedeço, então Deus abre uma nova porta. Quando eu obedeço e respondo aquilo que Deus me chamou, Ele me traz a direção para o outro ponto. E assim vai sucessivamente. Deus nunca nos projeta para algo futuro sem ir passo a passo, medida a medida, ações a ações. Sabe, irmãos, para nós termos a coragem para realizar o extraordinário, nós precisamos crer que Deus tem o melhor para a sua vida. Olha o que diz isso. Deus disse para Josué, no versículo 7, nesse texto que nós lemos: seja somente forte, seja muito corajoso, tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei, medita nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido em tudo o que fizer. Irmãos, para poder avançar em coragem, você precisa crer, acreditar que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus não vai ter algo ruim, Deus não vai deixar você no fogo, Deus não vai fazer prova de você. Essa história que muitas vezes as pessoas dizem: ah, Deus me deu essa doença para me provar, isso é mentira. Deus não prova ninguém, Deus não coloca doença em ninguém. Ah, eu estou nesse problema agora porque Deus está provando. Não, irmãos, Deus tem planos de paz, de prosperidade, de vitória, de sucesso, de você ser bem sucedido nessa terra. O desejo de Deus é que você tenha uma vida plena e abundante, não uma vida de desgraça, de miséria, de ruína ou de pobreza. Mas eu preciso crer que aquilo que Deus tem é o melhor para mim. Sabe, irmãos, muitas vezes é difícil ver o final do caminho, como se diz, o fim do túnel. vemos situações complicadas e adversas no nosso caminhar e pensamos que Deus se esqueceu de nós, ou até mesmo que Deus não tem mais um plano algum para as nossas vidas. Isso é uma mentira, é um engano da nossa alma. Nós precisamos nos lembrar das promessas dEle, aquilo que Ele disse para você, porque aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. Sabe, irmãos, muitas promessas nós deixamos de viver, não porque Deus falhou, é porque nós desistimos, nós abdicamos. Há um texto lá em Gálatas, capítulo 6, que diz assim: não cessemos de fazer o bem, até que ao seu tempo ceifemos, se nós não houvermos desfalecidos. Muitas vezes nós desistimos das promessas que Deus colocou sobre nossas vidas. Deus estava esperando, é só mais um momento, é só mais um passo de obediência, é só mais um ato de coragem, é só uma ação a mais para você desfrutar. E aí você fala: não, está muito difícil, eu vou retroceder, eu vou desistir. Olha o que diz Jeremias 29:11. O que Deus diz acerca de você, Jeremias 29:11, pois eu sei os planos que tenho para vós. Ei, Deus tem planos para você, diz o Senhor, planos de paz, planos de fazê-los prosperar, plano e não de mal, e não de causar dano, para vos dar uma esperança e um futuro. O futuro que Deus tem para a sua vida é de paz, é de prosperidade, é de esperança, é de vitória. Eu preciso crer que Deus está conduzindo a minha vida para lá. A declaração dele é que você terá um futuro de esperança. Foi por isso que Jesus disse, ou melhor, que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12: e não vos conformeis, não tomeis a forma, não amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, porque assim você experimentará qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Deus tem coisas maravilhosas para você, Deus tem coisas poderosas para você, mas você precisa crer que cada passo de coragem que você dá te levará mais perto da vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, quando nós olhamos na Bíblia, o exemplo de homens que foram chamados exemplos de fé, de autoridade, de poder, quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que Deus o chamou lá em Gênesis 12, e o chamou para sair da sua casa, da sua parentela, mas Deus não disse nem sequer para onde ele iria. Deus disse para ele sair, mas não disse para onde ele deveria ir. Deus não falou para ele todo o plano, todo o projeto, mas passo a passo, a cada passo de obediência, então veio a revelação, a cada atitude de coragem, caminhando no propósito de Deus, então veio a resposta, abriu-se novas portas, abriu-se novos caminhos, abriu-se novas estratégias, mas Deus sempre estava com ele. Quando nós olhamos para Moisés, Moisés está lá no Monte Horeb, cuidando das ovelhas do seu sogro, e Deus naquela sarça ardente chama ele, fala: ei, Moisés, volta lá para o Egito e traz o meu povo, liberta o meu povo. Irmãos, Moisés não sabia que cada passo que iria enfrentar, Deus não mostrou para ele como que seria, mas a cada passo de obediência, cada passo que ele caminhou em coragem, em responder à verdade e à vontade de Deus, então foi superando, foi abrindo as portas, as coisas foram acontecendo, até que o propósito de Deus se manifestou em libertando Israel. Quando nós vemos Samuel ungindo Davi como rei na casa dos seus pais, junto com seus irmãos, Deus não lhe disse que demorariam anos até que ele pudesse reinar, e que passaria por situações e passos onde ele deveria ter coragem para enfrentar o inimigo e ultrapassar até chegar ao trono. Sabe, irmãos, eu acredito que se nós todos soubéssemos tudo, tudo, o que vamos passar na caminhada da vida, e tudo o que terá que acontecer para alcançarmos nossas vitórias, talvez muitos desistiriam antes mesmo de começar. Sim ou não, irmãos? Quantos jovens querem casar aqui? Só os que querem casar, levante as mãos. Ó, o Vitor levantou bem a mão. Alguns estão na dúvida, eu entendo. Eu entendo. Agora é interessante, irmãos. Os velhos de casamento, não os velhos de idade, mas os velhos de casamento, olham para vocês e falam assim: vocês não sabem o que é casamento. É ou não é? Não é essa sensação? Você fala assim: vocês pensam que é só aquilo lá, não é não. Vai vir tanta coisa aí. Não é assim? Por quê? Porque nós passamos, mas quando nós estávamos lá atrás, nós achávamos que era só um ponto, só um passo. E conforme nós vamos avançando, vamos dando passo a passo de obediência, assim Deus vai fazendo na nossa vida, assim Deus vai abrindo, assim Deus vai dirigindo, e assim Deus vai exercitando e manifestando o sobrenatural através de nós, irmãos. Mas é preciso ter coragem para obedecer, é preciso ter coragem para responder. Foi por isso que Jesus disse, olha só, Mateus 6,34, põe para mim aí: portanto, não andeis ansiosos, inquietos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu. Eu vou dizer uma coisa: o mal vai se levantar, mas você vai triunfar sobre o mal. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é depois de amanhã. Não se preocupe, seja corajoso, obedeça e avance naquilo que Deus tem para você. Tenha coragem para avançar. Deus tem o melhor preparado para a sua vida. Mas para ter coragem, para realizar o extraordinário, irmãos, nós precisamos vencer o medo e o desconhecido. Quantas pessoas ficam paralisadas quando surge o medo ou mesmo o desconhecido? O que vai ser? O que vai acontecer? Olha o que o Senhor disse para Josué, Josué 1:9. Esta é a minha ordem. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não tenha medo. Diga para o seu irmão: não tenha medo. Fala para ele: não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Escute, você já se sentiu em uma completa minoria numa situação? Você já temeu, teve medo diante de um diagnóstico, diante de resultados financeiros, ou mesmo diante de uma notícia triste? Você já se sentiu pressionado quando a sua opinião era a absoluta minoria e era muito mal vista? Você já se viu em uma situação em que teve que tomar uma decisão correta diante de Deus, ainda que ela viesse com uma total desaprovação de todo mundo? Certa vez, três jovens, escravos, transportados de Judá para a Babilônia, tomaram uma decisão que mudou a história das suas vidas, mudou a história do rei Nabucodonosor, mudou a história da Babilônia, de toda a terra naquela época. O rei havia feito uma estátua de ouro que media 24 metros de altura, 2 metros e 40 de largura, e determinou que quando tocassem as buzinas, todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem de ouro. Todos. Por fidelidade a Deus e com a coragem do Espírito Santo, Sadraque, Mesaque e Abidinego se negaram a se prostrar diante daquela estátua, porque estariam negando a sua fé e a adoração ao único e verdadeiro Deus. Então o rei lhe chamou e lhe deu mais uma chance. Diz assim: é de propósito que vocês não servis aos meus deuses e nem adorareis a estátua de ouro que levantei. Então o rei dá mais uma chance, os adverte dizendo: olha, se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sabe, irmãos, aqueles jovens tinham coragem suficiente para honrar mais a Deus do que aquele rei. Então tocaram-se as buzinas e eles não se prostraram diante daquela estátua. E na mesma hora eles foram amarrados e lançados então na fornalha de fogo ardente. Então veja o que o rei disse, Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. Olha só. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: ei, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam então aqueles conselheiros ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ei, quando você, com coragem, obedece às palavras do Senhor e cumpre o seu querer, você vai experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua casa. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua célula, no seu trabalho, além de atrair a manifestação da presença do Senhor ao seu lado. O rei diz: eu vejo quatro homens, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Olha, irmãos, o rei disse: olha, as pessoas, eu não sei, eles estavam presos, mas eles estão soltos, eles estão andando, passeando no fogo, e nenhum dano acontece com eles. E eles têm quatro, não eram só três? Sabe o que é isso? Quando você com coragem obedece a palavra do Senhor, obedece o mando do Senhor, a presença do Senhor vai vir ao seu lado e vai se manifestar. As pessoas vão olhar para você e vai falar: ei, essa pessoa aí tem um Deus forte, essa pessoa aí está além dos outros, ela tem um Deus Todo-Poderoso. As pessoas vão ver o Senhor ao seu lado. Diga para o seu irmão: você vai vencer. As ameaças, as circunstâncias, a adversidade, você vai triunfar. E não para por aí, sabe por quê? Porque toda vez que Deus encontra corações, homens e mulheres corajosos em responder, em realizar o extraordinário, o propósito de Deus se cumpre. Daniel 3:28 diz assim: então, olha só o decreto do rei. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidinego, de João, de André, de Rosângela, de Flávio, de Marli, de Maura, de Antônio, de Cláudio, de Cris, de todo mundo. Assim vai ser você. Bendito seja o Deus que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem, a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. É assim que você vai ser conhecido como aquele que vence as adversidades, porque Deus está ao seu lado. Você irá vencer, Deus será engrandecido através da sua vida e através da sua coragem. É por isso, irmãos, que você precisa vencer o medo. Qual é o seu medo? Medo de fracassar, medo de ficar sozinho, medo de falhar e não conseguir completar tudo. Entenda algo muito importante: o medo é um espírito maligno que tem como objetivo paralisar todos os propósitos de Deus para a sua vida. Esse espírito quer travar você, gerando apatia, gerando frustração, gerando abatimento. Deus tem grandes e preciosas promessas para as nossas vidas, e faz parte do pacote a conquista, a realização do sobrenatural. Veja o povo de Israel, e na conquista da terra prometida, os 40 anos que eles andaram peregrinando no deserto, foi resultado de darem ouvidos ao espírito maligno do medo. Somente depois que aquela geração acovardada morreu, é que a operação de conquista foi retomada. Deus quer te levantar a grandes conquistas, mas a voz que você der ouvidos, der atenção, determinará os seus resultados. Se você der ouvidos ao espírito do medo, viverá paralisado. Mas se você der ouvidos ao Espírito de Deus, avançará e alcançará conquistas sobrenaturais nessa terra. É por isso que Deus está chamando a gente para viver uma vida de coragem, a vencer o medo que te paralisa, a vencer o medo que te impede de avançar, de prosseguir e conquistar. Olha o que o salmista diz, Salmo 27, versículo 1, diz assim: o Senhor é a minha luz, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Meu irmão Davi sabia que ao lado dele estava o Senhor, e que junto do Senhor eles são maioria em qualquer guerra. Eu não tenho que ter medo de homem, eu não tenho que ter medo de circunstâncias, porque comigo está o Senhor, eu vencerei. Vença o medo, irmãos, vença o medo, vença o desconhecido, Deus é com você. Sabe, irmãos, algumas vezes Deus vai conduzir você para fazer o que ninguém fez ainda. Ele o levará a fazer mudanças que você nunca experimentou. Conduzirá você a liderar pessoas a situações que elas nunca estiveram. O Senhor levantará você para dizer coisas que ninguém quer ouvir. Para isto é preciso coragem. Uma coragem sobrenatural que não vem de nós, mas vem do Espírito Santo de Deus. Portanto, seja cheio da coragem do Espírito Santo, enfrente as situações e vença! Sabe, irmãos, Deus está levantando um exército de guerreiros, de valentes neste lugar, de homens e mulheres que vão fazer a diferença. Para ter coragem, para realizar o extraordinário, eu preciso avançar para o meu destino profético. Tem um destino, meu irmão, você não foi salvo, você não está aqui nesta noite à toa. Deus te trouxe aqui porque Ele quer estabelecer sobre você o propósito maior dEle, a verdade dEle sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ele quer mudar você, Ele quer realinhar você para aquilo que Ele te chamou, para aquilo que Ele criou, para aquilo que Ele te salvou, para aquilo que Ele sonhou contigo. Em Josué capítulo 1, versículo 6, Deus diz para Josué: seja forte e corajoso, pois você... Ei, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos teus antepassados. Ei, irmãos, Deus está dizendo: eu vou usar você para salvar a sua casa, para mudar o destino da sua casa, da sua família, dos seus amigos. Há um destino profético para a sua vida, há um chamado de Deus para a sua vida, e Deus quer erguer você e colocar alinhado com o propósito dEle. Mas quando nós cremos que Deus tem o melhor para nossas vidas, irmãos, nós vencemos o medo, vencemos os desconhecidos, então avançamos para o destino profético que Ele tem para cada um de nós. Deus te chamou para um propósito, irmãos. Deus te chamou para um propósito, para uma função, para realizar algo poderoso nessa terra. Ele tem um destino profético que quer destravar sobre a sua vida. Ele quer usar você, através de você, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, na sua família. Mas para isso acontecer, você precisa de coragem. Coragem para obedecer a Deus em tudo. A cada passo de obediência que damos, uma porta nova aparece, abre-se para a próxima fase, é aberta. A cada passo que você dá, uma nova porta é colocada diante de você. Sabe por quê? Porque a obediência mostra o caminho, mas é a coragem que me faz percorrê-lo. A obediência abre o caminho. Eu tenho a obediência para obedecer, mas é a coragem que me impulsiona a enfrentar os inimigos, a ir e superar o desconhecido, e obedecer e viver o sobrenatural de Deus. Se Deus mandar, obedeça. Diga para o seu irmão: se Deus mandar, obedeça. nós obedecemos às instruções de Deus e o Espírito Santo nos capacita para o estágio seguinte. É assim, irmãos. Você fala, ah, mas eu não sei. Eu sei que eu não sei, mas Deus também sabe que eu não sei. Sabe ou não sabe? Mas quando eu obedeço, quando eu ajo em coragem, então a capacidade do Espírito Santo vem sobre mim e eu começo a realizar o sobrenatural de Deus. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Atitudes, ações para realizar o extraordinário dele nessa terra. Porque o Evangelho de Deus não é um discurso, irmãos. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para salvar o perdido. É o poder de Deus para manifestar a glória dos céus na terra. É o poder de Deus para mudar circunstâncias. É o poder de Deus para fazer os céus na terra através de mim e de você, meu irmão. É isso que Deus está ansiando. Mas quando nós rejeitamos, escute, as direções divinas para nossas vidas, nós estamos desobedecendo ao Senhor. E a consequência disso é ficarmos estagnados, paralisados e perdidos. Há muitos perdidos dentro da igreja. Perdidos, sim, perdidos. Não sabem para onde devem ir. Não sabem o que devem fazer. Por quê? Porque deixaram de obedecer. Porque deixaram de seguir a direção que Deus deu. Mas se você está nesta noite aqui, é porque você está seguindo a Jesus. E você está levando a sério o seu relacionamento com Ele. Em algum momento você se verá em uma situação como de Elias naquele Monte Carmelo. Um lugar de você fazer a diferença. Um lugar para você realizar o extraordinário. Você será desafiado a escolher entre o caminho estreito da coragem e a estrada larga e confortável do conformismo. Sabe, irmãos, nós precisamos de coragem. A coragem que vem do Espírito Santo para avançarmos em tudo aquilo que Deus deseja e sonha para cada um de nós. Tenha coragem para vencer as circunstâncias. Tenha coragem para vencer o medo. Tenha coragem para vencer o silêncio e o desconhecido. É o Espírito Santo quem está agora mesmo derramando coragem em seu coração para que você tome a decisão que Ele disse. Com certeza, o Espírito Santo já está fervendo dentro de você sobre situações que você deveria ter agido e que você paralisou. Situações que você deveria ter decidido para avançar, para romper, para cumprir aquilo que Deus disse para você fazer. E você ficou estagnado. Você ficou paralisado. O Espírito Santo está derramando coragem sobre as nossas vidas para nos fazer avançar. Para nos fazer romper com o comodismo, para nos fazer romper com aquilo que nós deixamos de fazer por causa do medo, por causa do desconhecido. Talvez essa decisão seja na sua casa, talvez essa decisão seja na sua família, talvez essa decisão seja no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, eu não sei, mas o Espírito Santo está falando com você agora. Chegou a hora da coragem. A coragem que vem do Espírito Santo se apoderar de você e te levar a enfrentar situações, enfrentar relacionamentos pessoais, enfrentar relacionamentos familiares ou profissionais, ou mesmo o pecado que tem aprisionado e limitado você de viver a plenitude de Deus em sua vida.